Estou aqui dentro.
Do século XXI, muitos desses movimentos que foram fortes
no final do século XX, começarem a esmorecer, começarem a entrar em declínio na primeira década do século XXI. Então, nós precisamos compreender, precisamos estar atentos, porque Deus está mudando a marcha. Deus está mudando a marcha sobre missão. Existe uma nova maneira, uma nova mentalidade sobre missão, e Deus está mudando a marcha sobre igreja, sobre unidade, sobre oração. Então, é muito importante que nós entendamos, é muito importante que nós estejamos atentos para essa voz que está ecoando. Houve um clamor, houve um pedido. Deus respondeu, Deus está falando, mas parece que ainda a igreja, ou melhor, talvez a liderança, talvez nós, os pastores, ainda não nos tornamos essa liderança fraca que foi falado aqui, porque somos muito fortes, somos muito dinâmicos, produzimos muitas coisas e muitas vezes não sobra espaço para Deus falar. Então é muito importante que nós entendamos esse momento que nós estamos vivendo. Quando nós estávamos jejuando ali no início do ano, naqueles 3 dias, por Israel, por Jerusalém, atendendo aqui pela proclamação, baixa, uma das jovens, ela teve uma visão, enquanto nós estávamos orando, de um grupo de pessoas dormindo. E essas pessoas dormiam no chão frio. E algumas pessoas levantavam e tentavam acordar as pessoas que estavam dormindo. E elas mexiam com as pessoas, e as pessoas não acordavam, e elas voltavam a dormir. Um outro grupo levantava e ficava orando e buscando a Deus, e não fazia nada com aquelas pessoas que estavam dormindo. E um terceiro grupo se levantava e orava e falava com Deus, e insistia fortemente para que as pessoas acordassem. Houve um grande estrondo, houve um grande barulho e as pessoas continuaram dormindo. E sim, nós gostamos às vezes de uma visão de um final feliz, né? Mas as pessoas não acordaram, as pessoas continuaram dormindo. Por que muita gente está dormindo? Porque existe uma falsa paz. Existe uma falsa paz no meio do povo de Deus. Existe uma falsa paz que não deixa a igreja perceber sua realidade. Existem muitas pessoas que estão dormindo no chão frio e não percebem que os braços do Pai é melhor. Não percebem que o calor das mãos do Senhor Jesus é melhor. E por quê? Porque essa falsa paz está fazendo com que as pessoas se sintam bem no chão duro, no chão gelado, na vida que está levando, no evangelho que está pregando, da forma que está lendo a Bíblia e com as suas próprias orações. Então, é necessário que nós entremos com mais intrepidez, é necessário que nós entremos diante de Deus com mais força, assim como Daniel, para que a resposta do Senhor chegue a nós, para que a palavra do Senhor chegue a nós, para que a vontade do Senhor seja manifesta a nós. Então, Deus está ardendo, Deus está clamando, existe um clamor em Deus, mas nós percebemos, de uma certa forma, que não há uma reciprocidade entre aquilo que está no coração de Deus e aquilo que, da maneira com que a igreja está andando hoje. Então, tem muitas coisas boas acontecendo. E essa falsa paz faz com que a gente nos acomode com essa situação que nós estamos vivendo. Então, esse momento de oração é um momento onde nós devemos aprender a falar com Deus aquilo que ele quer ouvir. E precisamos desejar ouvir aquilo que Deus quer falar. Amém? Nós não podemos fazer, no nosso tempo de oração, um momento onde Deus precisa ouvir tudo o que nós queremos falar. O nosso tempo de oração precisa ser um tempo onde nós vamos começar a falar tudo aquilo que Deus quer ouvir. E precisamos entrar em arrependimento e rogar a Deus que desperte em nós o desejo de ouvir tudo aquilo que Ele quer falar. Amém?
Amém.
Então, a oração devocional é muito importante. Coloque ali suas aflições, coloque ali seus pedidos, coloque ali aquilo que te perturba, coloque ali seus projetos. Mas existe uma oração que vai comprometer a sua vida, que vai comprometer a sua família, que vai comprometer a sua carreira, que vai comprometer o seu ministério, que Deus está desejando ouvir, e só você pode fazer. Amém? Existe uma oração que nós precisamos aprender a orar. No CPTI, nós falamos aqui sobre a oração profética dos últimos dias. E hoje, eu não vou entrar nesse tema, mas quando eu falo de oração, eu entendo que essa oração dos últimos dias, ela precisa ser profética. Precisa ser profética porque precisa estar voltada para a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos parar de ficar gastando tempo em coisas que não vão contribuir para a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos nos envolver com a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos rogar a Deus que desperte em nós o desejo pela volta de Jesus. Amém?
Amém.
Então, esse desejo pela volta de Jesus não é só falar sobre a segunda vinda. Esse desejo pela volta de Jesus não é só lembrar que Ele precisa voltar. Mas quando eu falo sobre o desejo, sobre a segunda vinda de Jesus, é trabalhar, é se envolver, é permitir que o Espírito Santo te conduza por esse caminho. Aleluia, glória a Deus. Nem consigo respirar, mas estou respirando, né? Segunda coisa que eu quero falar. Primeiro, tudo isso que eu falei até agora. A segunda coisa que eu quero falar está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao 39. Você pode contar, nós não vamos ler. Elias estava sendo acusado pelo rei Acabe de ser o perturbador de Israel. Acabe ficava o tempo todo falando para o povo que Elias era perturbador de Israel. Acabe estava tentando achar Elias, mas Elias tinha sumido fazia 3 anos e meio. E Acabe ficava acusando Elias de ter acabado com a paz e o sossego de Israel. E Elias fez uma grande convocação no Monte Carmelo para que Acabe comparecesse lá com todos os seus profetas e chamou também todo o povo. E Elias declarou: eu não sou o perturbador de Israel. Você, Acabe, é o perturbador de Israel. Porque você, Acabe, acabou com o altar do Senhor no meio do povo de Deus. Você, Acabe, acabou com a adoração. Você conduziu o povo a falsos deuses. E Elias virou para o povo e falou o seguinte: vocês precisam decidir. Quem é Deus em Israel? Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Israel? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem que é Deus? Quem que é o Deus? Astarote? Quem é Deus? Ou Jeová? Elias perguntou para o povo. Depois de ele ter reunido o povo, depois de ele ter falado com o povo, quem lembra qual foi a primeira ação de Elias, depois de ter falado sobre isso ao povo. Reinstaurou o altar. Elias reinstaurou o altar. Ele pegou as pedras que estavam faltando e colocou no altar. Ele reinstaurou o altar. Então, nós precisamos restaurar esse altar onde Deus aparece. Nós precisamos restaurar esse altar que é feito de pedras vivas. Nós precisamos restaurar esse altar cujas pessoas foram chamadas por Deus para estar, para permanecer, para buscar a face do Deus vivo, que é o Deus de Israel. E naquele momento que Elias restaurou o altar, ele colocou um sacrifício sobre o altar, e o que ele fez? O que ele fez depois de ter colocado um sacrifício sobre o altar? Jogou pouca água. Muita água. E o que nós falamos? A água representa o quê? Palavra. Não vai haver restauração sem a palavra. Essa oração profética desses últimos dias, ela vai liberar a palavra de Deus. Ela precisa liberar a palavra de Deus. Esse altar de queima de incenso, esse altar de oração, ele é para liberar a palavra de Deus. Agora, por que Elias jogou muita água? Por que que Elias fez questão de jogar muita água? Porque ele não queria que ficasse dúvida. Não queria que ficasse dúvida sobre a ação de Deus naquela hora. Porque Elias chamou o povo para acabar com a dúvida. E o que a Lourdes falou aqui hoje sobre o ministério da palavra? O ministério da palavra vai levar ao arrependimento, vai levar à transformação, vai levar ao quebrantamento, vai levar à rendição. E nós estamos precisando que essa palavra volte para o nosso meio. Nós precisamos que a palavra de Deus volte para nós. Nós precisamos experimentar a palavra de Deus como filho experimentou. Sabe, como filho empregava daquela maneira dele, tranquila, os filhos se derramaram de uma forma poderosa, onde as pessoas não aguentavam ficar em pé e sentar na cadeira. Porque ela ardia, ela queimava. E ela vinha de dentro para fora trazendo transformação. Então Elias molhou e joga mais, jogou quatro vezes, não foi? Mas três vezes. Hã? Três vezes de quatro, né? É isso? Quatro cântaros, mais quatro cântaros. Muita água. E nós precisamos da restauração da palavra de Deus. Essa oração, entende, amados? Presta atenção. Por muito tempo a oração foi encarada como algo de quem não quer fazer nada. Por muito tempo a oração foi encarada como algo das pessoas espirituais que não fazem nada. Só que a oração desses últimos dias, ela vai nos levar para a ação.
Amém.
A oração vai fortalecer e vai ser a base da nossa ação. Existem muitas ações sem oração. O que que nós temos visto? Fracasso. Pessoas queimadas. Pessoas desiludidas. Pessoas deixadas no meio do caminho. Mas essa oração, essa oração vai nos conduzir à ação necessária, na medida certa, na profundidade certa, da maneira certa. É isso que nós precisamos. Já aconteceram muitos erros foram cometidos. Muitas coisas erradas foram feitas. Então nós precisamos voltar e entrar no conselho de Deus.
Amém.
No lugar onde Deus fala. Tem um momento que a glória de Deus se manifestava ali, no templo de Salomão, o Senhor fala assim: ali virei a ti, e ali falarei contigo, no meio das asas dos querubins, no meio das asas dos querubins, eu vou falar com você. Amados, ali é um lugar. Existe esse lugar. Existe esse lugar geograficamente no mundo espiritual, que é para onde nós precisamos voltar. Esse lugar é o altar que Deus usou Elias para restaurar. Esse lugar é onde Deus vem, porque acontece exatamente aquilo que Deus quer. Amém? Então, quando nós falamos, venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, nós precisamos entender. Quando nós falamos a sua vontade, é exatamente aquilo que Deus quer. Deus não vai responder para nós como Ele respondeu para Elias, se nós não fizermos exatamente aquilo que Ele quer. Então ele molhou bastante a oferta e invocou o nome do Senhor. Invocou o Senhor. E depois de ter jogado muita água, ele invocou o Senhor. Invocou o Senhor. Ele clamou o Senhor. Ele rogou o Senhor. Como foi que o Senhor respondeu Elias? Falando? Foi falando? E Deus respondeu Elias? Foi com fogo. Desceu fogo do céu sobre o altar. Naquele dia, no meio do povo. Onde nós estamos buscando o fogo de Deus? Onde você está buscando o fogo de Deus? A obra de Deus na sua vida está sendo feita com fogo ou sem fogo? No recomeço de entender quem era Deus e quem era o perturbador, de acabar, como que Deus respondeu? Com fogo. 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 Vamos retomar a história. Como que Deus apareceu para Moisés? Como foi, amados? Como foi?
Fogo
na sarça. Fogo. Então tem um negócio aí que nós precisamos atentar. Tem um fogo de Deus que nós precisamos. Tem um fogo de Deus que precisa ser aceso. Tem um fogo de Deus que precisa queimar. Tem um fogo de Deus que precisa voltar. Mas tem um negócio. Sem altar, não haverá fogo. Sem altar, não haverá fogo. Amados, o que é altar? Altar é compromisso. Altar é fidelidade. Altar é dedicação. Altar é entrega. Altar é renúncia. Altar é sacrifício. Altar é queima. Altar é onde Deus fala. Altar é onde Deus desce. Altar é onde Deus aparece. Abraão tinha a prática do altar. Abraão, na sua jornada, quando ele parava no lugar, ele fazia duas coisas. Uma era edificar a sua tenda. E a outra era edificar o altar. Isaac, quando começou a sua jornada, sem Abraão, ele fez a mesma coisa. Ele começou Primeira coisa que ele fez, edificou uma tenda. Segunda coisa que ele fez, edificou o altar. Havia um costume, porque para prosseguir era necessário Deus falar. Hoje em dia, nós enfrentamos um problema. Temos muitas ideias. É compromisso, é entrega, é dedicação,
sacrifício, queima,
igual a
pessoa.
Amém? Então,
então, você abriu o parênteses, falou um pouco sobre a palavra que você falou. Deixou muito comigo com isso, porque se eu posso abrir para falar. Mas era algo escasso naquele momento. A água era algo escasso, porque o próprio Elias havia profetizado que faltaria água.
Não havia água em Israel, não chovia, fazia 3 anos e meio.
Havia uma ausência dessa palavra. Essa palavra vai nos mover, vai nos fazer sair desse lugar que estamos, para um lugar mais alto.
Exatamente. Exatamente.
Vai nos levar fora.
Precisamos voltar para o altar. Precisamos voltar para esse lugar. Não estou entendendo? Nós não estamos falando de oração devocional. Nós estamos falando dessa oração coletiva, nós estamos falando desse altar coletivo. Nós estamos falando desse lugar onde Deus fala. E esse lugar onde Deus fala, os irmãos entendem que não pode ser um lugar onde ele aparece de vez em quando. O lugar onde Deus fala não pode ser um lugar que esquenta os frios, não pode ser. Não pode ser. Por isso que altar é dedicação. Por isso que altar é compromisso. Por isso que altar é fidelidade. Então, nós vamos ter compromisso e fidelidade com aquilo que Deus quer falar. Com aquilo que Deus vai falar. Então, a terceira coisa que eu queria falar, e já comecei a falar, é que falta fogo no meio do povo de Deus hoje. Muita gente está achando que pode produzir uma noite de avivamento. Muita gente tem colocado, eu tenho viajado por aí, eu tenho visto faixas, noite de avivamento. Não é assim. O poder de Deus não aparece quando nós queremos. O poder de Deus não se manifesta quando nós simplesmente decidimos que ele vai se manifestar. Se você está decidido que o poder de Deus vai aparecer essa noite, você corre um sério risco de produzir um fogo estranho. Não é assim. O fogo de Deus aparece, ele vem quando ele quer. Quando a sua exigência é satisfeita. Não é quando nós queremos, porque nós não temos o poder de querer. O querer e o efetuar pertencem ao Senhor. Estão nas mãos de Deus. Nós precisamos desejar. Nós precisamos ansiar. Nós precisamos aguardar. Nós precisamos esperar. Nós precisamos permanecer. Não foi barato Deus falar com Moisés. Gastou 6 dias de silêncio. 6 dias de silêncio. Por quê? Porque Deus falou quando quis. Então presta bem atenção. Talvez eu vá derrubar muita coisa aqui, talvez eu vou falar muita coisa aqui, que meu texto é profético. Então, talvez eu vou jogar muita coisa por terra. Talvez eu estou questionando você demais, apertando você demais, mas não tem outro jeito. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Porque existe uma urgência. Quando nós começamos a orar em Jundiaí, nós ficamos 7 anos orando pela unidade da igreja, orando pela manifestação de Deus na igreja em Jundiaí, orando pela cura. No final daqueles 7 anos, eu estava perguntando assim para Deus, será que eu estou orando errado? Não é possível? Será que nós estamos perdendo nosso tempo? Será que não é isso que Deus quer? Deus, será que não é isso que o Senhor quer? Não é dessa forma que o Senhor quer? Não é isso? Eu comecei a falar com Deus várias semanas, e às vezes eu conversava com Deus, né? Com Deus, será que nós vamos ficar aqui esse tempo todo? Porque ele disse, estou perguntando para Deus assim, Deus, mataram todos os seus profetas, só ficou eu. E Deus respondeu, não, você não está sozinho, eu tenho 7 mil ainda. Eu já sabia que Elias estava enganado. Eu fiquei pensando, será que eu vou entrar mesmo na paranoia de que eu estou certo e ninguém mais está vendo isso? Isso é perigoso. Muito perigoso. Quando você começa a buscar Deus sozinho, você não tem pessoas do seu lado. Por isso, amados, que esse momento é o momento da restauração do altar coletivo. Deus não vai falar com você sozinho aquilo que Ele quer fazer esses últimos dias na igreja. Deus vai falar de forma coletiva, porque eu e você, sozinhos, não suportamos, não compreendemos, não temos condições, de receber tudo aquilo que Deus vai fazer e falar nesses últimos dias. Há um clamor e um desejo muito grande pelo poder de Deus. Nós desejamos isso. Mas nós entendemos que o poder de Deus corrompe. O poder de Deus destrói. O poder de Deus é um negócio tão forte que alguns homens, ao recebê-lo sozinho, se perderam. Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, milagres tremendos, mas se perderam. Podíamos citar dezenas, né? Dezenas de homens e mulheres. Como pode ser isso? Porque o poder de Deus não é para um homem. A manifestação de Deus não é para uma mulher, ou para um homem, ou para uma pessoa. O poder de Deus é para o povo. É para o corpo. A manifestação de Deus é para o povo. Por isso nós estamos insistindo na construção do altar coletivo em toda parte, em todo lugar. Levíticos capítulo 9, versículo 23, versículo 24, Moisés e Arão, eles entram na tenda da revelação, e depois eles saíram abençoando o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E naquele momento que a glória do Senhor apareceu para todo o povo, saiu um fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Isso aqui é um momento importante, porque Deus acendeu um fogo no meio do seu povo. Só que Deus acender esse fogo no meio do povo, Deus já tinha falado como é que tinha que proceder em relação ao altar. Eu estou lendo o capítulo 9. Mas antes, no capítulo 6, Deus já mostra para o povo, Deus já ensina aos sacerdotes como que tinha que proceder, como que tinha que agir, como que tinha que fazer, qual eram as suas exigências. Então, essa manifestação de Deus é algo que muitos desejam, é algo que muitos de nós ansiamos. E esse fogo não é algo que nós podemos produzir, é algo que vem de Deus. Não podemos esquecer isso. Algo que vem de Deus. E depois de 7 anos orando ali em Jundiaí, eu e esse irmão e algum outro irmão às vezes apareciam, Deus me respondeu um dia. Deus falou comigo, porque eu estava falando com Deus sobre Abacuque, e Abacuque falava para Deus assim, até quando? Até quando eu vou ficar aqui profetizando e falando e falando e falando e nada acontece? E Deus respondeu para Abacuque, ó, pega uma tábua, escreve com letras assim bem grande, diz o seguinte, ó, a visão se cumprirá mesmo que tardar, não falhará, e Abacuque foi escrever tudo aquilo que Deus falou. E naquele dia de manhã, foi na quarta-feira, a gente já tinha mudado, a outra já estava chegando ali, o Francisco também já estava participando mais naqueles dias ali. Deus falou assim para mim, vocês vão orar até que ele venha. Vocês vão orar até que Jesus voltar. Então, presta atenção. Nós somos salvos. De que maneira? Nós somos salvos na esperança. A esperança que se vê não é esperança. Não é esperança. Então, muitas vezes nós gastamos tempo orando com coisas que nós queremos a resposta imediata, bem rápido. E ficamos satisfeitos porque Deus responde às nossas orações, que estão muito ligadas às nossas necessidades. Mas esse altar que nós estamos falando é o altar que corresponde, que atende às necessidades de Deus. Por quê? Esse altar precisa ser levantado com a finalidade de trazer Jesus de volta. Por isso nós estamos falando que essa oração, ela não vai ficar no vazio. Por isso que nós estamos falando que essa oração vai nos levar a práticas que nós não entramos até agora. Vai nos levar a ações que nós não realizamos até agora. Vai nos levar a ouvir e fazer coisas que nós não ouvimos e fizemos até agora. Amém? Então, quando nós falamos sobre esse altar, sobre 24 horas de oração, nós estamos falando sobre comprometimento com a volta de Jesus. Nós temos que sair, nós temos que esquecer esse tempo que a volta de Jesus parou de ser falada no meio da igreja. Não se fala mais sobre a volta de Jesus. Se prega muito pouco sobre a volta de Jesus. Prega-se tão pouco que até os islâmicos estão escrevendo sobre a necessidade de Jesus voltar. Eu vi um livro na minha mão aqui, o pastor Eduardo trouxe para nós. Eles estão falando que Jesus precisa voltar para dizer para nós que não é certo. Sabe por que eles estão falando isso? Porque nós não estamos falando que Jesus precisa voltar. Nós precisamos começar a falar. Nós precisamos começar a pregar. Nós precisamos começar a viver a necessidade de Jesus voltar. Um amém. Glória a Deus. sério, meu irmão, é muito sério, é um negócio assim que está consumindo a gente, está assim, mexendo muito com a gente. E vou falar para vocês, eu prego mais sobre oração fora de Jundiaí do que em Jundiaí. Eu prego mais sobre oração na Bahia do que em Jundiaí. Porque Deus está permitindo que a gente ore mais em Jundiaí do que em qualquer outro lugar. Eu não fico lá com os pastores dizendo, você tem que orar para mim, orar com a gente. Eu não fico fazendo isso, não. Eu convido, né, Arnaldo? Vamos lá. Né, Zé? Né, Zé Carlos? Você, vamos lá. Vamos dar junto.
Quatro meses.
Como o Haroldo disse, esse convite sem graça. Aí eu fico sem graça assim de ficar, né?
Mas esse viver, a volta de Cristo, a pastor, vai esse altar peculiar que se levantava, não é só oração, é oração e vida.
Porque não vai ter jeito de viver a necessidade da volta de Jesus sem altar, sem esse altar coletivo. Guarda isso. Não estou falando sobre a sua hora devocional. Mantenha ela, cultive ela. Isso é muito importante, precisa. Nós estamos falando sobre esse altar coletivo onde Deus vai falar e vai nos responder com fogo. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12, diz que Salomão ele se coloca diante do altar do Senhor, né, naquele momento da inauguração do templo. Salomão se coloca diante do altar do Senhor, frente de toda a comunidade de Israel, toda a comunidade que podia estar ali dentro, estava ali dentro. A outra parte que não podia estar lá dentro, estava do lado de fora, com muita expectativa, porque Salomão estava diante do altar do Senhor, e ele começou a falar com o Senhor, começou a orar ao Deus de Israel. E aí, lá no capítulo 7, 2 Crônicas, né, capítulo 7, versículo 1, fala assim: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. E continua dizendo assim: e ninguém saía do lugar, e do lado de fora, quem estava andando parou e prostrou-se diante do Senhor, porque Deus estava naquele lugar. Parou. Mas quando Deus chega, tudo para. Sabe por que nós estamos fazendo muita coisa? Porque Deus não está presente. Eu falei, pode me conquistar, fique à vontade. Não tem problema. Mas quando a viúva encontrou com o profeta, e ela estava endividada, o profeta perguntou assim para a viúva: o que que você tem na sua casa? Sabe o que foi a primeira resposta da viúva? Falou assim: eu não tenho nada. Eu estou devendo. Os credores querem comprar, querem pegar os meus filhos em forma de pagamento. Eu não tenho nada. Aí o profeta perguntou assim para ela: o que que você tem? Ela falou assim: ah, eu tenho um pouco de azeite. Mas um pouco de azeite diante da necessidade é nada. É nada. Amados, o que que nós temos? O que nós temos? Nós podemos reconhecer como a viúva que o que nós temos é tão pouco que pode-se dizer que é nada? Ou nós vamos ficar dizendo: eu tenho um pouco de azeite, eu tenho. Não está resolvendo. Não está resolvendo. Um desses jovens. jovens que foram para o Haiti falou assim: eu fui lá abençoar o Haiti, eu cheguei lá, eu fui abençoado. Porque o povo deles era maior que ele tinha. Amados, presta atenção. Igreja, acorda. Pastores, pastores de Israel, acorda. Acorda. Então nós preparamos o altar. Nós temos a tarefa de preparar o altar. Mas Deus é quem acende o fogo. Deus é quem acende o fogo. Presta atenção que todas as passagens que eu citei até aqui diz que a oferta foi totalmente consumida. A oferta foi totalmente consumida. Todas as passagens que nós lemos e citamos. Guarda isso. Guarda isso. Romanos 12, versículo 1, fala assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos amoldeis, não tomeis a forma deste mundo, não assume o esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Amém.
Agora eu vou ler esse trecho da Bíblia, A Mensagem, do irmão Eugênio Pires. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, entreguem a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura. A ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se na atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Deus só pode extrair de nós o melhor quando nós começarmos a colocar as nossas vidas e ministérios nesse altar. Deus só vai poder extrair o melhor de nós quando nós tivermos compromisso com esse altar. Lembre-se, não estou falando de qualquer altar. Estou falando de um altar específico. Então, a oferta voluntária de nossas vidas atrairá Deus. Atrairá o fogo de Deus. A oferta voluntária de nossas vidas vai atrair o fogo de Deus. Você não precisa fazer nada do que nós estamos falando aqui. Se você não entender que Deus está falando com você, não adianta, não precisa, não tem problema. Mas não deixa de fazer nada que Deus está falando com você. Não deixa. que Deus não vai atear fogo para ser apagado. Deus não vai acender um fogo que vai ser apagado. Não vai. Não vai. Agora, garoto, estava conversando com um primo meu que estava fazendo primeira comunhão. E agora, menino, ele também. Pedro pode me corrigir. Se eu falar alguma coisa errada. Mas aí ele falou para mim assim, lá na igreja, tem uma lâmpada que fica acesa o tempo todo, que diz que Deus está naquele lugar. Aí eu falei assim, tá certo? Eu falei assim para o meu primo, uma lâmpada acesa, então se apaga, se faltar energia, Deus não está naquele lugar? Aí meu primo não sabia o que responder e eu assim, evangélico, assim, né? Tinha que tornar evangélico, não podia ser católico, né? Estava bem firme nisso, né? Então eu ficava instigando o meu primo. Então, existe uma consciência que nós precisamos ter. Existe uma lâmpada que os irmãos poderão lembrar de várias passagens no Novo Testamento que fala assim, acendei as vossas candeias. Acendei as vossas candeias. Existe uma lâmpada. Existe um fogo que não pode ser apagado. Entenda isso, amados. Deus não vai derramar fogo sobre o meu ou o seu altar para depois ser apagado. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus está buscando. Não é. Levíticos capítulo 6, versículo 9 a 13, fala assim, dá esta ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Eu quero dizer uma coisa, amados, a lei do holocausto não mudou. A lei do holocausto permanece a mesma. Não mudou. Então presta atenção, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá a sua veste de linho com os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes. Porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã. Arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar. Não poderá ser apagado. Deus estava dizendo como é que deveria agir, porque Deus estava se preparando para atear fogo sobre esse altar. Lembra? Nós lemos o capítulo 9. Agora nós estamos lendo o capítulo 6. Deus já tinha dado ordem. Deus já havia falado de qual deveria ser o comportamento dos sacerdotes. Os sacerdotes não poderiam mexer na oferta. Os sacerdotes tinham que deixar a oferta a noite toda para ela ser totalmente consumida, totalmente queimada. De manhã, pela manhã, tinha que pegar a lenha e colocar sobre o altar. Amados, eu quero fazer aqui uma analogia. Jesus é a nossa oferta, amém? Jesus é o sacrifício agradável a Deus, amém? Mas nós somos a lenha que Deus quer usar para queimar. Nós somos a lenha. Você quer queimar? Você quer se oferecer? Quando Deus atira fogo em você? Você está disposto? Você quer isso? Eu estou falando sobre buscar a volta de Jesus. Eu estou falando sobre desejar a volta de Jesus. Deus pode atirar fogo em você. Deus pode usar você como lenha nesse altar. Deus pode usar você como lenha. Então, nós lemos esses quatro versículos e ele fala: a noite toda o fogo se conservará aceso, o fogo permanecerá aceso, não poderá ser apagado, o fogo estará continuamente aceso sobre o altar. A oferta precisa ser totalmente queimada. Presta atenção. Você quer ser lenha? Deus está falando com você, então se coloca nesse altar. Só que você precisa queimar totalmente. Porque se a lenha não queimar totalmente, ela vira carvão. E a oferta tem que ser totalmente queimada. Totalmente queimada. Deus não quer fazer você um carvão. Deus quer usar você como tocha de fogo. Deus quer usar você como lança de fogo. Deus quer usar você como canal desse fogo. Mas precisa ser totalmente queimado, por dentro e por fora. Totalmente queimado. Se o processo para no meio, aí nós temos o que nós temos hoje na igreja. Um monte de gente ferida. Um monte de gente ferida. Um monte de gente machucada. Porque o fogo não estava queimando como deveria queimar, mano. O fogo em algum momento foi apagado. E o fogo não pode apagar. Não pode apagar. Quando houve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, eles achavam, amados, eles poderiam ir lá no altar e pegar fogo. Mas eles estavam enganados. Sabe por que eles estavam enganados? Porque a vida deles não estava comprometida com aquele fogo. Sua vida tem que estar comprometida com o fogo que está no altar. Se a tua vida não estiver comprometida, você vai oferecer fogo estranho para Deus. Que a Coré, Datã e Abirão ofereceram fogo estranho. E o povo acreditou, o povo entrou naquilo. Depois você lê Números, capítulo 16. E aí, Deus começou a matar. Deus não suporta fogo estranho. Pessoas começaram a morrer, percebe? Muita gente doente, muita gente ferida, muita gente morrendo no processo. Muita gente. Hoje, isso não é só em Jundiaí, eu sei que é em todo lugar. Isso está acontecendo no Brasil, fora do Brasil, isso está acontecendo. Aí, nessa mesma hora, Moisés virou para Abraão e falou assim: Arão, pega o teu incensário e vai no altar e pega fogo do altar e entra no meio do povo. Arão, na mesma hora, não pensou, foi lá, pegou o seu incensário. Foi no altar, que altar era aquele, amados? Naquele altar tinha fogo que Deus havia acendido. Amém? Deus havia acendido aquele fogo. Então Deus não resiste ao seu próprio fogo. Deus não resiste ao seu próprio fogo. Quando Arão entrou no meio do povo com o fogo de Deus, a praga cessou. Por quê? O fogo de Deus atrai a si mesmo, atrai a ele mesmo. O fogo de Deus atrai Deus. Por quê? Ele está com comprometido com o altar. O altar cumpriu a exigência dele? Amados, Jesus é a nossa veste de linho. Nós não somos sacerdotes. Nós somos colocados dentro de Jesus. Mas nós precisamos exercer a nossa função sacerdotal. Nós precisamos entrar diante do Senhor. Nós precisamos nos colocar diante do altar do Senhor. Nós precisamos declarar nossa fraqueza e nos juntarmos a outros irmãos para ouvir a voz de Deus. Porque o povo está perecendo. O povo está morrendo. E cada vez mais a volta de Jesus fica sendo adiada. Isaías 59, versículo 16 e 17. Deus estava preparando a volta do Filho, a vinda do Filho. Deus estava preparando o cenário para o Filho dele vir a primeira vez. E o profeta escreve assim: ele viu. A gente poderia até falar assim: Deus viu. Deus viu que não havia ninguém que admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação, e pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Foi assim que Jesus veio. Irmão, já leia que Jesus veio com vontade própria, não foi? Não tinha outra maneira de Jesus vir. Tinha ninguém intercedendo pela volta ou pela vinda do Messias. Muita gente queria, mas ninguém estava intercedendo. Deus olhou para a terra e admirou-se. Ninguém, mas está na hora. Está na hora. Está na hora de enviar o meu filho. Porque já chegou o momento da consumação de séculos. E eu vou ter que enviar o meu filho sem fogo no altar. Foi assim que Jesus veio. Ah, mas Zacarias estava lá. Irmão, Zacarias estava lá cumprindo o ritual. E pela misericórdia de Deus, Deus falou com Zacarias. Mas a segunda vinda não vai ser assim. A segunda vinda não é para ser assim. A segunda vinda é para ser gloriosa. A segunda vinda é para ser gloriosa. É para ter glória. Muita glória. E não vão só ser os anjos, não. Vai ser a igreja também.
Aleluia.
Adorando o Cordeiro. Noite e dia. Dia e noite. Mantendo o fogo em altar. Assim deverá ser a segunda vinda de Jesus.
Amém.
Um povo intercedendo. Um povo buscando. Não é meia dúzia. Não são dois ou três. Mas é o povo comprometido com o altar. Nós estamos entendendo, nós não podemos permitir que a oração se torne um ritual no nosso meio. A oração não pode ser um ritual. A oração precisa deixar de ser um ritual. Porque quando ela passa para esse altar coletivo, onde nós falamos aquilo que Deus quer ouvir, ela passa a se tornar um evento de Deus falando com o homem. Um evento de Deus se manifestando na terra. Entendeu, amados? Se a oração é um ritual, eu fico só falando para Deus. Mas se a oração está atingindo aquilo que Deus quer, ela vai se tornar um evento. Por quê? Porque Deus vai aparecer naquele lugar.
Amém.
Deus vai falar. Irmãos, qual foi a visão de Jacó? Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, porque é o lugar que Deus fala. pessoas se sentirem bem. A música, os cânticos, o programa. O que é muito interessante para Deus falar? Não é Deus falar. O interesse é produzir algo para abençoar as pessoas. Mas a bênção não salva ninguém. Muita gente vai para o inferno abençoado, queridos. Muita gente vai para o inferno cheio de bênção. Desculpa. Eu não tenho outro jeito de falar. Casa de Deus não precisa ser lugar onde Deus fala. Aonde Deus fala. Hoje, Deus falar é uma lembrança que nós temos. Hoje, falar que Deus falou, quase uma história em quadrinhos. Você, a Bíblia diz que Deus falou. Precisa começar a ser realidade. Eu sempre lembro de Simeão e Ana no templo, com a convicção de que eles veriam a glória de Deus. Simeão e Ana conseguiram Jesus morrer. Não tinha mais sentido viver. Eles já estavam avançados na idade. A única coisa que sustentava eles era a possibilidade de ver o Salvador. O que está nos sustentando hoje? Qual é a nossa esperança? Lá no Haiti, as crianças brincam assim. Alô? Jesus é a minha esperança. Jesus é a sua esperança. Jesus é a esperança do Haiti. Jesus é a sua esperança. As crianças brincam assim na rua. Jesus é a sua esperança? Você está vivendo como esperança dele? Não quero condenar ninguém. Não quero condenar ninguém de forma alguma. Então, quinta coisa que eu quero falar é quando nós entramos nessa intercessão, nós demarcamos o alvo. O que, que nós estamos demarcando para Deus? Nós estamos demarcando os alvos de Deus ou nós estamos demarcando para Deus os nossos alvos? Em Jó, capítulo 36, fala assim, versículo 32. Ele enche as mãos com o relâmpago e dá-lhe ordem para que atinja o alvo. E enche as suas mãos de relâmpago e dá ordem aos relâmpagos para eles atingirem o alvo. Em Apocalipse, capítulo 8, fala assim, versículo 3 a 5. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com a oração dos santos. E em seguida, o anjo pegou o incensário e encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, quando nós oramos, nós vamos demarcar. Agora, o que nós precisamos demarcar são os pontos que Deus quer atingir. Porque, como foi falado aqui, a resposta de oração é mais oração. O que, que o anjo fez? Pegou o incenso que eles estavam oferecendo a Deus, foi no altar de Deus, pegou o fogo, misturou as vossas orações e lançou sobre a terra. Porque ele estava preparando o caminho do Senhor. Ele estava preparando para a volta do Senhor. Nós não podemos nos preparar sem fogo. Nós precisamos do fogo do Senhor. Então a nossa intercessão sobe e desce. Quando ela é exatamente aquilo que Deus quer ouvir. Então eu vou falar o sexto ponto que já foi falado aqui. A nossa intercessão precisa causar ciúmes em Israel. A nossa oração, a nossa intercessão, o nosso comprometimento com esse altar vai ser, presta atenção no que eu estou falando, vai ser algo que os judeus nunca viram na face da terra, nem ouviram na sua história. Deus vai fazer isso com a igreja. Vai sair uma intercessão do meio do povo de Deus que vai causar ciúmes em Israel. Amém. Romanos 11, 11 e Romanos 11, 14 já foi falado. Então, o profeta falou: eu vos levarei ao meu santo monte, Isaías 56, versículo 7. E eu vos levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Mas aonde Deus vai nos alegrar? Na minha casa de oração. Eu os alegrarei na minha casa de oração. Porque nós, quando nós começamos a orar aquilo que Deus quer ouvir e começarmos a desejar aquilo que Deus quer falar, então nós vamos ouvir, então nós vamos ter alegria na oração. Vai ser alegre em orar. Sabe, amados, eu vou falar para vocês que nós mudamos lá de 2 dias por semana para 7 dias na semana. E eu estou falando um negócio para vocês. A gente conversa de vez em quando, nossa, mas está sendo bom, né? Está sendo bom. Como está sendo bom orar? 5 dias da semana, de segunda a sexta ali, de 5h30 às 7h, está produzindo uma alegria. Deus falou comigo sobre Israel e a igreja. E eu comecei a pregar sobre Israel e a igreja. Eu comecei a perceber a unção de Deus. Eu falei: meu Deus, que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Quando nós vamos lá no altar, e no altar a gente ouve, junto com os irmãos, aquilo que Deus quer falar. É tremendo, é tremendo. Precisou de fogo. Moisés mandou Arão ir no altar. Aonde nós estamos indo? Onde nós estamos indo? Onde nós estamos indo? Então nós temos uma tarefa, que é causar ciúmes em Israel. Teve um momento que Jesus estava falando com os seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 29 ao 30, fala assim: lhes contou uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Sabe quando o verão começa a se aproximar? Porque o inverno acabou. A primavera está acabando. A primavera está acabando. Aí o verão começa a despontar. Amados, amados, a primavera está acabando. A primavera está acabando. Porque as outras árvores já começaram a se levantar. Israel é a figueira. Egito, Líbia, Síria, Irã, Iraque, Jordânia, Sudão. O que mais? Estão se levantando. Estão se levantando. Sabe por que estão se levantando? A primavera está acabando. Está próximo o verão. Nós precisamos corresponder com aquilo que Deus quer para esse verão. Nós precisamos nos preparar para esse verão, porque as coisas ao nosso redor estão acontecendo. Sétima coisa, e última, Nós precisamos orar até que ele venha. Esse altar não vai ser como o dos morados. Esse altar não vai ser como o dos irmãos da Malásia que durou 500 anos. Esse altar é para ser até que ele venha. Esse altar precisa ser levantado em todo lugar, em todas as cidades. 1, 2, 3. Né? Não é obrigado ter só 3, pode ter mais em cada cidade. E talvez você vai precisar se unir com outros pastores. Talvez você vai precisar se agregar a outros pastores para poder levantar esse altar. E aí entra o que nós temos falado sobre unidade. O altar é coletivo. Não pense na coletividade, só com os irmãos da sua congregação. Essa unidade vai além da sua congregação. Porque esse altar não vai se limitar a uma congregação. Porque o povo de Deus é para o povo de Deus. O povo de Deus é para a igreja de Jesus. Amém?
Amém.
Então, queridos, Jesus fala assim, estáis preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam ao seu Senhor. Quando voltar da festa, quando voltar das bodas, bem-aventurados aqueles que ele achar e abrir a porta para ele entrar. Amém? Vamos ser os porteiros que vão abrir a porta para Jesus.
Amém.
Vamos abrir a porta para Jesus. Vamos despertar os porteiros do Senhor da nossa cidade. Vamos chamar outros irmãos. Vamos abrir o nosso coração para o noivo entrar. Amém, amados?
Amém.
Vamos convidar Jesus. Vamos falar para Jesus, vamos mostrar para Jesus o pulsar do nosso coração para ver se está batendo com Ele. Amém?
Amém.
Vamos rogar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Entre nessa intercessão, entre nessa oração, entre nessa busca. Eu não sei por quanto tempo, eu só tenho certeza de uma coisa, é que precisa ser até que Ele venha. Amém?
Amém.